Amém. Deus abençoe
a todos. Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém. Então, nós estamos falando nesse dia sobre a fé de Jesus Cristo, a fé que Jesus teve, né? Com a fé, ele venceu o mundo. Com a fé, ele fez tudo. Fez de acordo com a sua fé. Do jeito que ele acreditou, ele fez. Amém? E nós, que acreditamos nele, né? Nós que acreditamos nele, estamos seguindo os seus passos. Nós que cremos em Jesus, estamos seguindo os seus passos. Então, para segui-lo, é necessário que se fale da sua fé, né? É necessário que se fale da sua fé, daquilo que ele creu. Como que nós vamos segui-lo, se nós não sabemos o que que ele pensava, o que que ele fez, o que que ele fazia? Então nós temos que saber. E cada dia mais. Cada dia nós temos que saber mais. E, quem sabe, seguir os seus passos, seguir os seus conselhos, seguir as suas opiniões, acreditar no que ele acreditou. Ou não é assim? Vocês concordam? Amém? Foi muito fraco esse amém. Muito fraco. Desse jeito vocês estão enrolados. Então vamos falar de novo. Precisa falar de Jesus? Precisa? Precisa pregar? Por quê? Como crer? Alguém tem que falar, gente. Alguém tem que falar, senão você vai ouvir alguma coisa diferente, vai crer. Você vai ouvir alguma coisa por aí e vai crer. E você corre o risco de não ouvir a coisa certa, ou não? Amém? É preciso pregar, é preciso falar sobre Jesus? É? Por quê? Para. Senão pode ser que a gente não acredite. Pode ser que nós não creiamos. Amém? Então vamos falar do que Jesus creu, o que que Jesus acreditou. Foi a fé de Jesus que nós estamos atrás dela. Amém? A nossa fé, todo mundo, como já foi falado esses dias aí, todo mundo tem a sua fé. Todo mundo tem a sua fé. E cada um vive de acordo com a sua fé. Amém? A minha fé vai me levar até algum lugar. A fé de Jesus o levou mais longe do que qualquer outro homem. A fé de Jesus o levou a um lugar mais longe do que qualquer outra pessoa. Está escrito assim, que por isso Deus o colocou no mais alto dos céus. Quer dizer, e foi dado a ele todo poder no céu e na terra. Então, isso significa... Fala! Significa... Que a fé dele, até agora, está acima de todas as fés. Amém? A fé de Jesus até agora, ou não? Ou não? Então vamos, vamos fazer um senta-levanta aqui até a gente acordar. Amém? Você não vai falar, adoro um Deus, tu santo e verdadeiro. E se você não souber o que você está falando, meu filho? Se você não souber o que você está falando, você vai ficar cantando aí o dia inteiro até morrer. Não vai resolver? Você tá, entendeu? Você não está falando nada com nada. Adora um Deus, você não adora nada. Vocês concordam? Então vamos falar. O que mais? Para ver se nós vamos acreditar. E se nós crermos, vamos depois ver se nós vamos conseguir segui-lo. Porque não vai ser fácil seguir os passos dele, não. A fé de Jesus colocou num lugar muito especial. Amém? Nenhum homem pisou a terra que teve... uma fé, você teve uma doutrina, teve um pensamento igual de Jesus Cristo. Não, gente, ninguém. Você pode vasculhar o mundo aí que você não vai encontrar. Amém? A sua fé pode também te levar a algum lugar. Não é assim? Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Senão a gente não faz nada, nada, absolutamente nada, né? As nossas obras, o fruto do nosso trabalho é em função da nossa fé. Então, quando você tem uma pessoa assim, um empreendedor bom, por quê que ele é um bom empreendedor? Porque ele acredita, ele pega e fala, não, eu vou fazer tal, etc, e faz. E quando você tem aquele caboclo morto, desanimado, não é um jeito descrente? Não é? Descrente quer dizer não crer. Ele não vai sair dali, daquele lugar. Por que que ele não vai sair? Ele não tem fé, ele não acredita. Ele não acredita. Ele não acredita. E ele, coitado, ele não consegue sair do lugar porque ele não tem fé. Ele não acredita. Mas aí, nós estamos falando dessa fé que todo mundo tem que ter. Amém? Agora, existe uma fé especial, melhor do que qualquer outra, que Jesus Cristo teve. E a fé de Jesus foi que o colocou nesse lugar especial. Amém? O autor, ele é o autor dessa fé. E essa fé que nós queremos ter. Então, essa fé que nós precisamos ter. Nem que seja um pouco, gente. Nem que seja um pouco. né, que permita, longe de imaginar que eu possa chegar onde ele chegou. Amém? Mas você sabe que ele está lá onde ele chegou, ele está lá e está dizendo para nós: vem, eu quero que você chegue aqui. Vocês não são bons? Vem aqui, ué. É, ele está chamando a gente para ir até ele. Amém? Ou não está? Está ou não está? Amém? Então nós estamos esses dias falando, evangelizando. Evangelizar, o evangelho é o que ele creu, é o que ele acreditou. Então nós estamos falando sobre o que ele acreditou. E tentando explicar isso para a igreja. Tentando explicar para a igreja. Fazendo o maior esforço para que a igreja entenda. Porque ela, se ela não entender, ela não, como ela vai acreditar se ela não entendeu? Olha aí. Tem como a pessoa acreditar se ela não entendeu? Tem? Não, claro que não tem jeito, gente. Não tem jeito. Nós precisamos entender para depois acreditar. Amém? Mesmo sem ver, mesmo sem poder pegar, se você entender, a pessoa fala para você assim: olha, vai ter uma festa lá em Trindade, esses dias eu até a festa lá, né? Vai ter uma festa lá em Trindade e tal, e está acontecendo isso, e vai acontecer aquilo, e etc. e tal. Isso está falando lá na Bahia, por lá. Tá, vai existir uma festa lá, e aquela é desse jeito, vai ter isso, e vai ter aquilo, e é assim, e é assim. E a pessoa lá, então, ela está vendo a festa? Ela já veio alguma vez na festa? Ela já tem nada, não tem nada. Mas se ela acreditar, se ela entender o que, que a pessoa está explicando e acreditar naquilo que a pessoa falou, ela arruma um jeito de avião, de caminhão, de trem, entendeu? Tem gente que vem a pé. Tem gente que sai lá, não sei de onde, e vem a pé. E às vezes até consegue o que ela quer. Consegue. Ela consegue. Amém? É. E consegue. E nós aqui, que às vezes ficamos falando, adoram Deus, santo e verdadeiro. Né? Mas o que, que você está cantando? Não sei, nunca vi. Né? O que, que você está cantando? Não sei. Então você está adorando o quê? Não sei. E vai resolver o quê? Vai resolver o quê? Nada. Então, tem que pregar o evangelho, tem que falar do que Jesus acreditou. Pode ser que isso, eu sempre digo, pode ser que isso não seja verdade, pode ser que isso não exista, pode ser, mas é o que eu... Então, azar é seu. Eu não mandei vocês vir aqui. Eu não falei para vocês virem. Amém? A pessoa que veio pela primeira vez, ela veio, não sei porquê, mas ela está aqui. Se ela está aqui, porque ela está acreditando no que eu estou falando. Amém? E se eu estiver errado? Se eu estiver errado? Então, se eu tiver errado, vocês vão parar no mesmo. O Luiz está dizendo aqui que vocês vão parar no mesmo lugar onde eu vou. Amém? Se eu não for a lugar nenhum, vocês também vão a lugar nenhum. Amém? Nós vamos cantar aquela música. Onde é que é a música? Não, né? Não quero que vai, não vai a lugar nenhum. Tem uma música que fala assim. Amém. Mas eu costumo falar e mostrar. Eu costumo falar, porque muita gente, às vezes, fala e não mostra. Eu costumo falar e mostrar para vocês por que que eu estou falando isso. Alguém antes de mim creu. Alguém antes de mim creu. Nós seguimos Jesus Cristo porque nós acreditamos que Ele esteve na terra, que Ele fez o que Ele fez, passou por aqui, deixou aí um testemunho de que Ele esteve presente na terra. Ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, ressuscitado, foi visto por mais de 500 pessoas. Não é possível que tudo isso esteja mentindo. Certo? O que foi escrito? Não escreveu nada, não deixou nada escrito, e tudo que foi escrito sobre ele já foi propositadamente escrito para que nós pudéssemos checar uma coisa com outra. Então você pega uma carta de Paulo e anda com ela a Bíblia inteirinha. Você pega uma carta de Pedro e anda com ela por todo lado e ela não, em lugar nenhum está falando diferente. Lugar nenhum está falando diferente. Então, todas as escrituras não mentem. Elas não deixam dúvida, não. Amém? Então, Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista não veio ao mundo à toa. João Batista não veio ao mundo à toa. Já começa por aí. João Batista, ele foi profetizado, foi anunciado que ele viria. E logo após João Batista, viria um que seria maior do que João Batista. Era assim. Então, viria João Batista falando de um assunto, e o mesmo assunto que João Batista estava falando seria falado pelo o outro. Só que o outro iria fazer muito mais do que João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista. Capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando. Qual era o assunto? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Tá bem? Arrependei-vos. Então João Batista veio pregando arrependimento. Arrependimento. O nome comprido para danar. Arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento. Por quê? Porque o reino de Deus, reino dos céus, quer dizer reino de Deus. O reino de Deus estava chegando. Tinha chegado o reino dos céus. Amém? Arrependei-me porque chegou o reino de Deus. Pensa um pouquinho, vou dar meia hora para você pensar. Se chegou o reino de Deus, quem que ia reinar? Deus. Amém? Como que Deus ia reinar? Hã? Através de Deus. Hã? O reino de Deus chegou. Quer dizer, Deus. Agora quem vai reinar é Deus. Amém? A lei e os profetas duraram até ali. Dali para frente, seria o quê? O reino de Deus. Amém? Então, por que que a pessoa que estava na frente de João Batista seria muito maior? E João Batista falou, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Né? Amém? E lembra que Jesus depois não falou assim, se eu expulso Satanás, claro, gente, se eu expulso Satanás, olha, amém? Ou Satanás ou eu, ou Satanás ou eu. Então até ali Satanás reinava? Reinava? E hoje? Né? Então até ali Satanás reinava? E chegou o reino de Deus. Aí ficou na terra então o reino de Satanás e o reino de Deus. E hoje, o que que tem na terra? A mesma coisa. Amém? O reino de Deus e o reino de Satanás. Amém? Vocês concordam com isso? Mesmo? Já faz tempo que você concorda com isso ou está sabendo agora? Hã? Em qual dos dois você está? Amém? João Batista veio pregando arrependimento, anunciando que o reino de Deus estava chegando. Amém? O reino de Deus está chegando. Pensa bem, gente, pensa bem. Para poder você mesmo, se for o caso, até fazer uma pergunta, você mesmo fazer uma pergunta. Amém? Nós estamos aqui é para isso. Nós estamos aqui é para entender para entender esse mistério que é. Esse mistério que é o Evangelho. Amém? Pode perguntar sem problema. Se a gente responder aqui errado ou responder mal, vocês nos perdoam. Amém? Porque às vezes você fala, não, não vou perguntar, não, você não tem educação. Mas me perdoa. Eu vou me esforçar. Vou me esforçar, né? Mas por que que nós não podemos perguntar? Por que que nós não podemos conversar? Só um minutinho, filho. Por que que a gente não pode, né, conversar, perguntar? Nós não temos hora marcada, nós não temos, né? Se nós conseguimos falar só isso aqui, já tá bom. Pode falar, filho. Amém. Como?
É possível a gente ser reinado pelos dois ao mesmo tempo? Porque uma hora a gente faz o bem, outra hora a gente faz o mal.
É. Não, a hora que você fizer o bem, você foi reinado por um, a hora que você fizer o mal, você foi reinado pelo outro. Você não vai ser reinado ao mesmo tempo pelos dois, não. Entendeu? Você vai ser reinado. Na hora que você fizer o mal, quem reinou você naquela hora foi Satanás. Se a hora que você fizer o bem, quem reinou foi Deus. Certo? É, ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode fazer. Ou você obedece um senhor, ou você obedece outro senhor. O apóstolo Pedro estava ao lado de Jesus. E estava tudo bem. De repente, não estava mais. Né? O apóstolo Pedro estava lá ao lado de Jesus, ali conversando. Estava tudo bem. Né? Tinha acabado de ser elogiado, estava ali, então, dá um pouquinho, já não estava mais.
É por isso que eu perguntei, porque ele estava junto com Jesus ali isso. No momento e fazendo mal.
Exatamente. Então, exatamente isso. Agora, por isso que ele fala assim que você tem que vigiar o tempo todo, porque ora nós estamos de um lado, ora nós estamos do outro. Ora você faz uma coisa, ora você faz outra. Bem? Mais alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Isso. Uma pergunta aqui. Antes de você perguntar, você concorda? Até agora, o que você entendeu?
Até agora ficou bem claro, né? Que o senhor começou falando a respeito do arrependimento. O senhor já tem falado há alguns dias a respeito disso. Então, eu concordo que existem dois luzeiros, né? Fala um para iluminar o dia e outro à noite. Então, eu queria saber como que eu faço para permanecer no reino de Deus. Porque Pedro, o senhor acabou de citar, estava de um lado e passou para o outro. Paulo também falava, o bem que eu quero, eu não faço. Então, o importante... acredito para a gente é entender como é que a gente faz para permanecer no reino de Deus.
Amém. Mas eu queria que você tem como falar para nós, filha, assim, do que você entendeu até agora ali? Tem? Pode falar. Fala só o que você entendeu. Não precisa ter medo, receio. Só fala o que você entendeu. Fala. Eu tenho certeza que você é capaz de falar. Tenho certeza. Pode falar. Pode falar. Então. Hã? Não tem. Jaqueline, fala, Jaqueline. O que você entendeu? Só o que você entendeu até agora ali. Até agora. Fala.
O que eu entendi é que o senhor falou. Até agora, o que eu entendi, que o senhor falou que existe dois reinos. Foi o que eu entendi até agora, que existe o reino de Deus e o reino do diabo.
Eu falei que existe dois reinos. Eu fui falando e foi chegando a essa conclusão, né? Entendeu? Não tem como você ir falando, não?
Não dou conta.
Não? Então vai, fala.
Não, eu entendi, foi isso. Até agora que...
Que existe dois reinos.
Dois reinos.
Então só ficou o finalzinho, né? Finalzinho assim que existe dois reinos. Ramiro, você é capaz de... Parramar. Amém?
Depois eu falo.
Depois você fala. O outro. Depois eu volto com você aí.
É o que eu entendi até agora que... O senhor falou aí que João Batista, ele falou assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quer dizer, não havia não havia o reino de Deus ainda. Você falou que, né, é chegado é porque não existia.
É.
E aí veio o reino de Deus. É, o reino de Deus simboliza, significa o quê? Que é de Deus. Que Deus veio para reinar. Então agora, a partir de agora então, antes que existia só o reino do diabo, agora existe o reino de Deus e o reino do diabo.
Isso. Então apareceu uma pessoa na terra, até mesmo como um sinal para ajudar as pessoas. Né? Haveria um sinal, uma pessoa haveria de nascer da forma como nasceu, de uma mulher que era estéril, né? O pai dele, Zacarias, o acontecimento que teve com Zacarias, né? Todas essas coisas foram sinais apontando. Aí depois João Batista, ele acabou, como é que fala? Desapontando, né? Ele acabou desapontando todo mundo, porque todo mundo esperava que o filho daquele sacerdote, Zacarias, importante demais, aí fosse uma pessoa assim que tivesse pelo menos uma aparência, uma coisa assim, né? E aí foi uma decepção. E João Batista, como ele, João Batista, ele desapontou todo mundo. Ele foi uma pessoa assim, que é como se fosse um, né? É ruim até a gente comparar. Mas aí foi perdendo o crédito, porque se fosse um sacerdote, fosse uma pessoa, né, de conceito, etc., tal, poderia ter aceito, mas ele não foi aceito de jeito nenhum no meio. Ele não foi aceito no reino, né? Não foi aceito ali entre os escribas, entre os fariseus. Ele não foi aceito no meio dos judeus. Não foi aceito. Então aquela pessoa que era uma esperança, aquele filho do profeta, filho do sacerdote Zacarias. Aí começou, e o caboclo esquisito. Concorda? Não ficou difícil para o povo acreditar? Não ficou difícil? Ninguém deu crédito. Já começou por aí, gente. Ninguém deu crédito. E ele começou, então, a falar, a pregar, anunciando o reino de Deus. Amém? A única coisa que acontecia era que o povo tinha medo dele. O povo tinha medo dele. Entendeu? Porque ele jogava praga, e a praga pegava. O povo tinha medo de João Batista. Ninguém. Ele ficava lá pelo deserto, ficavam lá jogados. O que o povo tinha de João Batista era medo. Amém? E por que que ele morreu? Né? Porque ele peitou o rei, peitou lá, e chamou a filha da Herodias? Chamou ela de vagabunda. Era, nossa, lá lá do rei, ela foi lá, ele falou pra ela: não, você não está com nada, não. E a mulher vai e pede a cabeça dele. Falou pro rei, E o rei tinha medo dele. Todo mundo tinha medo de João Batista. Aí mandaram tirar a cabeça dele. E foi esse louco que batizou Jesus. Jesus concordava com ele. Amém? Imagina hoje, nós seguiríamos João Batista? Nós seguiríamos Jesus? E Jesus foi essa pessoa, João Batista, do qual nós estamos falando aqui, foi que batizou Jesus. E Jesus saiu falando a mesma coisa que João Batista falou. Pregando a mesma coisa que João Batista pregou. O quê? Que o reino dos céus estava chegando. Pega aí, entendeu?
Interessante mais o que o senhor está falando, né? Eu fiquei pensando aqui. Se João Batista não tivesse começado assim, não tinha sobrado para nós. Se ele começasse com aquela pompa, com aquela, né, igual o pessoal queria, ué, ele era filho de profeta, a tendência é ele continuar, né? Então, Deus foi muito sábio em tudo, né? Mas esse começo foi importante demais para sobrar alguma coisa para a gente. Porque se o judeu tivesse aceitado aquilo ali de começo, né, não ia cumprir.
Tinha ficado do mesmo jeito.
Amém.
Então, estava chegando uma pessoa na terra que bateu de frente com Satanás. Essa pessoa que estava chegando na terra, que foi Jesus Cristo, bateu de frente com Satanás. Quem era Satanás? Né? Era o rei. Satanás era o rei. É o que reinava. Era o Satanás. Amém? E Jesus então veio. Foi a primeira pessoa na terra, né, a primeira pessoa a ser realmente reinada por Deus foi Jesus. Ele entendeu, a hora que ele leu as escrituras, a hora que ele viu as escrituras, ele entendeu exatamente o que o mundo precisava. O que o mundo precisava era do reino de Deus, do governo de Deus. Era o que o mundo precisava. Amém? O mundo inteiro era escravo, Satanás. Quando fala escravo do pecado, é escravo. O mundo inteiro era escravo do pecado. Ou seja, escravo de Satanás. Jesus veio libertar a gente dessa escravidão. Jesus veio libertar o mundo da escravidão. Libertou? Libertou. Amém? Hoje você é livre. Jesus libertou a gente. Hoje nós somos livres. Amém? Livres para escolher. Ou fica no reino onde você estava no mundo sem Deus, você estava no mundo escravo do pecado, nós éramos escravos daqui, agora vamos passar para o lado de cá. Você fica no reino onde você estava, onde você nasceu, ou você passa para o reino de Deus. Né? Então, Jesus Cristo veio depois falando a mesma coisa, né? Que logo em seguida aí, Mateus capítulo 4, apareceu Jesus Mas antes de Jesus falar, Mateus 4:17, né? Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O céu está reinando. Então, amém? Agora, ó, quem ia reinar? Era o céu. O céu ia reinar. Não era mais o homem, era o céu ia reinar. Agora, é muito interessante pensar nisso que nós falamos. Porque às vezes a gente pega lá aquela ideia da Igreja Católica, São João Batista, São João Batista. Quem na terra tinha João Batista como santo? Quem na terra tinha João Batista como santo? Nada, gente. Né? Quem na terra tinha o menino Jesus? Menino Jesus? Não. Nós temos que raciocinar melhor, pensar melhor. Amém? Nós temos que entender que ali era um louco, um doido, chamado João Batista, que foi odiado por todo mundo, que foi, etc., porque ele não tinha papa na língua, ele falava mesmo. Ele chamava as pessoas de quê? Ele não tinha papa na língua, não, ele falava mesmo. Se ele pegasse uma reunião dessa nossa aqui, ela acabava com ela. Amém? Aí depois vem Jesus Cristo. Concorda com esse doido. Olha aí, aí já começa. Já começa a cabeça da gente aqui. Porque nós imaginamos um Jesus guardado ali no buraco, tal, etc. Ninguém mexe. Não. Nós temos que procurar realmente entender a nossa situação hoje. Como que nós vamos acreditar em Jesus? Né? Aí tem muita gente que pode acreditar no Jesus lá da Igreja Católica. Pode acreditar no Jesus lá do Edir Macedo. Mas eu estou querendo acreditar é naquele Jesus Cristo ali. Eu estou querendo acreditar nesse Jesus Cristo que nós estamos falando aqui. Amém? Que concordou com João Batista. Ele concordou com João Batista. A fé dele. Ele teve essa fé. João Batista falou, raça de víbora. Ou seja, se era raça de víbora, não tinha ninguém que não fosse filho da serpente. A raça, a espécie, era uma espécie de cobra. E Jesus concordou, falou, não, você tem razão, tem razão. Né, filha? Então aí, quando ele começa a pregar, ele fala, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Tem que morrer a natureza maligna e nascer a natureza de Deus. Tem que mudar, tem que haver essa mudança. Aí o Rodrigo está ali perguntando, como é que a gente faz? Tem muita coisa para fazer, né? Se tivesse aqui uma cartilhazinha para dizendo, faz isso hoje, amanhã faz isso, depois faz isso. Não, mas não é fácil. E ele mesmo falou da dificuldade que seria. Mas tem que acontecer isso. Amém? Então, a primeira coisa que Jesus fez foi enfrentar Satanás. A primeira coisa que ele fez foi que a partir do momento que até então ele estava escondido, né? Ele estava escondido. Assim como eu acredito que a igreja, a hora que a igreja for, por enquanto ela ainda está Mas a hora que a igreja for realmente descoberta e ela for perseguida, aí eu creio que as coisas vão melhorar. Amém? As coisas vão... É mesmo, né? Jesus, ele estava no anonimato, ele estava no anonimato. Ninguém sabia. O filho do carpinteiro, esse é o filho do carpinteiro, um filho, uma pessoa igual às outras. Aí, de repente, Jesus é batizado por João Batista. Aí apareceu, não apareceu? Ele foi batizado aonde? Lá dentro do quarto? Lá lá na rua, para todo mundo ver. Ele foi batizado por João Batista. Todo mundo tomou conhecimento. A cidade era tudo pequena. Ali todo mundo tomou conhecimento, ó. E logo em seguida ele saiu dali, ele já saiu sabendo, falou, agora o meu tempo agora é pouco. O meu tempo agora é pouco. Vou ter que fazer muita coisa. O meu tempo agora é pouco. E começou. Amém? Já saiu dali. Logo em seguida. Aí, né? Aí ele saiu das águas e a vida dele mudou. Aí ele comprou apartamento, aí ele fez isso, aí ele fez aquilo, aí ele casou, aí ele fez, não foi? Saiu das águas. Agora a vida dele mudou. Não sofras mais. Pronto, não foi assim? Não. Ele saiu dali. Ele já saiu dali enfrentando uma situação. Capítulo 4. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Então, imagina, eu quero que você pense, eu estou só falando, eu dou um tempo aqui para você pensar. Tentado pelo diabo. Alguém aqui já deve ter tido alguma experiênciazinha, nem que seja pequeno, nesse sentido. Alguém aqui já deve ter tido uma experiência assim, nem que seja pequena, nesse sentido. Ou seja, tentação. Ser tentado. Bem? Então Jesus foi tentado durante 40 dias. Ele não comeu durante 40 dias, ele não bebeu. E ó, né? Não é fácil a gente pensar assim, a tentação é uma coisa difícil, que faz muita gente mudar de ideia. A tentação faz a pessoa mudar de ideia, faz a pessoa recuar, ter medo. E Jesus, ele manteve firme ali. Amém? Tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de, né? O Espírito Santo É como se ele estivesse sendo ali naquele momento batizado pelo Espírito Santo. Quem diz, ah, é você mesmo, é você mesmo. Alguém ouviu uma voz dizendo, olha, esse meu filho amado em quem me comprava. Tal, é ele. É você mesmo, não é? Ele nunca poderia dizer, né, manda outro, faz outro. Não, é você mesmo. E começou Jesus então a pregar. Primeiro, na tentação, em situação nenhuma, ele concordou com Satanás. Em situação nenhuma, ele concordou com Satanás. Pronto. É como se tivesse ali um homem rompendo com Satanás. Ali estava um homem rompendo com Satanás. Amém? E aí eu imagino. Eu imagino Satanás falando para ele, tudo bem, então vamos ver quem é mais forte. Vamos ver. E saiu ele para um lado, Satanás para o outro, ou não? Saiu ele para um lado, Satanás para o outro. Jesus pregou o que ele creu, e Satanás continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Reinando, fazendo tudo o que ele tinha que fazer. Amém? Arrependeu-se Jesus, desde então começou Jesus a pregar, versículo 17. Logo depois daqueles 40 dias, sai Jesus pregando a mesma coisa de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Pronto. Aí ele já começou então a juntar os discípulos. Saiu ali pregando e reuniu 12 discípulos, 12 pessoas que certamente concordava com ele, pessoas que concordaram com ele, ele juntou ali 12 pessoas e começou então a, amém? A evangelizar, pregar, eu acredito nisso, você acredita? Então vamos embora. Eu acredito que vai ser assim, você acredita? Então me segue. Era um homem, gente, igual a nós. Era uma pessoa igual a nós e estava ali pregando, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. O tempo todo, até morrer na cruz, Jesus pregou a respeito do reino dos céus. Todas as perguntas que fizeram para ele, todas eram dirigidas nesse sentido. Tudo que Jesus fez, até morrer, foi... É. Até a hora que ele, na última ceia, na última vez que ele comeu com os discípulos, ele falou, como eu desejava essa hora. Que agora... É a última vez que eu vou comer com vocês aqui. Agora, depois, só no reino de Deus. Amém? Amém. Então, terminou a reunião, está terminando a reunião. Nós vamos depois continuar falando sobre esse assunto, né? Depois continuar falando. Você pensa um pouco sobre isso, aí você poderia perguntar assim, né? Como nós falamos outro dia, Deus criou, pegou o barro, estava lá o corpo, soprou lá no corpo a alma, que é o espírito do homem, ficou o homem, era uma alma vivente. Então o homem era corpo e alma só. E o homem viveu. Viveu, ninguém sabe quantos mil anos. O homem viveu, não morria não. Até o dia que entrou um maior do que o homem. Entrou no homem. Reinar, gente, significa dirigir, governar. Reinar significa dirigir, governar. Entrou esse no homem e passou então a governar. Então aí o homem passou a ser corpo, alma e Satanás. Corpo, alma e Satanás. Então, se você ver uma pessoa, encontrar com uma pessoa, você tem que examinar qual é o... Até eu sempre falo que existe um preconceito, né, a respeito de Satanás. Satanás não é tão ruim assim, não. Né? Existe até um... Mas ele... O problema é que ele é Satanás. O problema é... Né? Ninguém manda a pessoa querer ele, né, Toninho? Ele é Satanás. Ele é... Eu penso desse jeito, eu é o jeito dele. É a mesma coisa a gente querer que Satanás seja cristão, não tem jeito. Vai ter jeito? Não tem, né? Então, é o jeito dele. Ué. Da mesma forma, as pessoas que seguem Satanás também não pode reclamar. Ué. É o jeito dele. Amém? Por exemplo, Deus tem misericórdia, tem paciência. Satanás fala, eu não tenho paciência. Amém? Eu não tenho paciência, eu não tenho misericórdia. Se você quiser, é desse jeito. Satanás é desse jeito. E aí? Tá certo ou está errado? Está certo, aí. É, aí nós estamos querendo que Satanás tenha paciência. Não tem, gente, não tem. Querendo que Satanás tenha misericórdia, querendo que Satanás ame uns aos outros, não tem jeito, não tem jeito. Você querer fazer com que o diabo faça uma coisa que não está na natureza dele. É até uma ruindade, a ruindade é nossa. Da pessoa que quer, né? Aí, corpo, alma, e entrou Satanás. A partir daí, amém? Aí existia uma nação, existia uma nação na terra, uma nação que pelejou contra isso. Existia uma nação na terra que pelejou contra isso. Que foi o povo de Deus, que foi os hebreus, que foi lá os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão, esse povo, lutou para não obedecer, pelejou para não obedecer Satanás. De que forma? Ficava separado, não misturava com ninguém, evitava, quer dizer, o judeu casava com judeu, judia com judia, aliás, judia com judeu com judia, né? Ele não misturava com ninguém para evitar. Eles se esforçaram durante muito tempo. Amém? Eles eram dirigidos, não diretamente, mas indiretamente, eles eram dirigidos por Deus, através dos profetas. Por enquanto eram os profetas. Aí, né, se tinha alguém que estava tendo algum problema, levava lá para o profeta. E o profeta falava com Deus. Deus mandava o recado. Falava para o povo obedecia. Isso foi durante muito tempo. Esse povo, essa nação, guiada, dirigida por Deus, através do profeta. Amém? Através do profeta. O esforço que eles fizeram para não se corromper, não misturar com os outros, as outras nações que declaradamente estavam sob o governo de Satanás. Até o dia que esse povo de Deus, o próprio povo de Deus, não quis mais. Não quis. Amém? Aí, como não quis mais o governo de Deus, os profetas, aí termina a fase dos profetas. Aí é onde entra então a lei. Amém? Entra, termina a fase dos profetas, não tinha mais profeta para poder falar com Deus. Deus então institui uma lei para tentar, através da lei, segurar o povo. Amém? Mas também não aguentou durante um pouco, um tempo, né? Não foi suficiente. Então, a lei e os profetas chegou até ali em João. O jeito que tem agora é o próprio Deus. Tem não. Né? Depois nós vamos falar, nós vamos mostrar para vocês mais alguma coisa para poder orientar. Amém? E hoje continua sendo anunciado, hoje continua sendo anunciado o reino de Deus. Amém? E quem quiser fazer parte do reino de Deus, hoje não existe mais nação, não existe mais não, todas as pessoas, quem quiser, o reino de Deus, qualquer um pode, se quiser, o reino de Deus. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas, Deus não quer saber se é rico, se é pobre, Deus não quer saber se você é isso ou é aquilo. Ele quer você arrependimento, então é sair do reino de lá, passar para o reino de cá. Então Jesus falou, ninguém pode dois senhores, não, ou o senhor é esse, ou o senhor é aquele. Amém? Então, todos nós estamos aqui querendo, Senhor, reina sobre nós. Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Quanto mais eu depender dele, melhor. Quanto mais eu me humilhar, reconhecer, quanto mais eu reconhecer que eu preciso da ajuda dele, amém? E eu preciso de uma salvação. Eu preciso muito mais do que eu possa imaginar. Eu preciso de uma salvação para me tirar do poder de lá e passar para o poder de cá. Eu preciso muito mais do que eu posso imaginar. Vocês concordam? é muito mais sério, muito mais grave do que a gente pensa. Claro que o outro não vai nos entregando assim de mão beijada, não vai não, né? O reino de Deus hoje ele é alcançado com muito, muito esforço. Muito esforço. E aí por isso é que Jesus também foi muito franco ao dizer certas coisas que parecem um absurdo, parecem uma loucura, né? Quando ele fala quem não deixar isso, quem não tiver essa, tal, etc, né? Não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus. Mas que o reino de Deus existe? Existe. Porque Deus reina. Deus existe. A não ser que a gente não acredite nem em Deus. Você não acreditar nem em Deus, aí fica difícil. Né, filha? Porque sem acreditar em Deus é impossível. É impossível. Porque se você acreditar em Deus, você pergunta para Deus. Você chama ele de Senhor, não chama ele de Senhor? Você pergunta para ele: Senhor, isso que o irmão Rocinho está falando é verdade? É assim mesmo? Ou nós vamos crer em outra coisa? O que que nós precisamos acreditar? Senhor, o Senhor está nos ouvindo? O Senhor está vendo? Pergunte para Ele. Pergunte para Ele. Se você acredita em Deus, você vai perguntar para Deus. Amém? E tem muita coisa para a gente saber. Muita coisa para saber. E tudo que você aprender vai te ajudar a reforçar a sua fé. Você vai reforçar cada vez mais a sua fé. Está bem? Cada dia mais. A Bíblia diz que de repente virá o Senhor ao seu templo. De repente virá o Senhor ao seu templo. Nós estamos sendo edificados para morada de Deus. E de repente virá o Senhor ao templo que Ele está edificando. Olha que coisa tremenda. De repente virá o Senhor ao seu templo. Ao templo que Ele está edificando. Então Ele está... Volta para nós, Ele vai habitar em nós. Ou Ele está habitando em nós. Né? A obra, Ele está realizando a obra, edificando a igreja. Ele está arrumando a igreja. Para quê? Pelo menos, gente, isso é o que eu entendo. Se você tiver uma pessoa que pode ajudar, ensinar vocês melhor, pode procurar, amém? E me convida, que também eu quero a mesma coisa. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, que quer nos salvar. Nos salvar seria então nos tirar do reino e passar para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tem feito isso. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Santificado, Senhor Deus, seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu.
que o Senhor possa reinar, né, sobre mim, sobre os meus irmãos, que o Senhor possa, Deus, tirar todas as nossas dúvidas, tirar de nós toda a nossa indecisão, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender cada vez mais este mistério, nos fazendo entender cada vez mais a obra que o Senhor realiza em nossos dias, salvando vidas, nos tirando das trevas para a luz, do reino do mal para o reino do bem, nos fazendo entender que maior é o Espírito do Senhor, que pode entrar na nossa vida, tirando, afastando de nós, de uma vez por todas, todo o mal, todo o mal, nos fazendo assim, meu Deus, ter a esperança de que nós também estaremos com todos os nossos irmãos no reino eterno do nosso Senhor, com Deus, herdeiros de Deus, filhos de Deus, lavados, regenerados, transformados para Deus, para Deus, para a glória de Deus, para que Deus realmente sinta todo o seu prazer, toda a sua vontade. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É quase uma loucura. É quase uma loucura. Amém. Amém. Oh, amém.
Israel, habita em mim. Espírito, luz, Israel, Deus de Israel.
Tu criaste o céu e a terra e tudo que nela há. É obra, são obras das tuas mãos. Que o Senhor também, meu Deus, faça isso com a gente, faça isso conosco. Edifica, meu Deus.
Deus, um lugar para o Senhor em nós, o Senhor tenha liberdade, meu Deus, fazer a tua vontade. Amém. Ajuda-nos, nos dê força, nos dê, Senhor Deus, fé, coragem, confiança, meu Deus. Oh, amém.